Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Pois é, hoje quinta-feira é dia do economista Frederico Torres estar aqui com a gente para falar sobre os assuntos de economia. Bom dia, Fred.
Bom dia, Júlio, Gustavo, nosso ouvinte, é sempre um prazer. Vamos lá?
Bom dia.
Vamos lá. Olha só, gente, hoje nós vamos falar sobre os rombos aí nos fundos de previdência, né? Então, empregados da Caixa Econômica Federal, por exemplo, começa a cobrir um rombo bilionário em fundo de pensão. A FUNCEF, né, que é o Fundo de Pensão dos Funcionários da Caixa, começou a cobrar de seus participantes uma taxa adicional para cobrar o déficit de 2,3 bilhões de reais, 2 bilhões 300 milhões de reais, é muito dinheiro, registrado em 2014. Em maio, 57 mil participantes do fundo começaram a pagar uma tarifa adicional de 2,73% sobre suas contribuições. Para os já aposentados, gente, isso significa receber 2,73% menos nos benefícios. Ou seja, essa cobrança adicional deve durar aí 17 anos. E o temor dos participantes é que novas tarifas extras cheguem, já que as previsões são de que a FUNCEF tenha registrado um novo déficit de 5 bilhões de reais em 2015. A Caixa também elevou seus aportes no fundo. É um caso que não acontece apenas na FUNCEF, acontece com outros fundos aí. A gente tem notícias de outros fundos também que estão acontecendo isso. Bom, Fred, por que isso tem acontecido?
Na verdade, o que houve é uma sucessão de más aplicações pelos gestores dos fundos, do fundo, né, de previdência lá da Caixa Econômica Federal, que é a FUNCEF, a fundação que gere esses fundos. Então, eles fizeram algumas aplicações ou investimentos, melhor dizendo, que não deram o retorno desejado, e isso acabou gerando perda, né, para os planos dos funcionários da Caixa Econômica Federal. Então, 57 mil é a primeira leva, tem já, como você disse aí, Júlio, um prejuízo já previsto para o ano de 2015 também, que não está incorporado nesse valor de 2,3 bilhões, que deve ser maior ainda, da ordem de 5 bi, que vai impactar outras dezenas de milhares de servidores ativos e inativos aí da Caixa Econômica Federal, que vão ter que passar a... É como se fosse fazer uma vaquinha, né? Você vai ter que entrar numa cotização aí do prejuízo para poder restabelecer o equilíbrio atuarial no fundo de pensão. Né? Por que isso existe? Esses fundos são fundos fechados, né, diferente de uma previdência aberta, aquela que o nosso ouvinte, por exemplo, pode procurar aí através da internet ou indo ao banco e contratando um plano aberto de previdência. Mas isso, então, ela impacta, no caso da FUNCEF, apenas os funcionários da Caixa Econômica Federal. Como você falou, isso aconteceu em outros planos. Tem um caso recente também, grande, que é do Postales, que é o fundo de pensão dos servidores dos Correios, que também afeta, sabe, um sem número de pessoas, né, que tiveram que, vamos dizer assim, entrar numa vaquinha para cobrir os prejuízos, tá?
Pois é, Fred, para a gente entender melhor, o que é então esse fundo de pensão? É a empresa que faz isso? São funcionários?
Sim.
Qualquer empresa pode fazer?
Sim, qualquer empresa pode estabelecer o seu fundo de pensão. Só que geralmente elas não fazem isso. Então, a Caixa tem a FUNCEF para gerir os planos dos funcionários da Caixa. Uhum. Os Correios têm os Postales, o Postales para gerir a previdência ou a aposentadoria dos servidores do Correio. Né? Tem outros, Previ, Petros, Banco Central tinha até um tempo, até uns anos atrás, que era a Centros. Uhum. Mas a maioria das empresas, elas não estabelece uma fundação para gerir os recursos dos funcionários. O que elas fazem? Então, recentemente, a gente atendeu um caso de uma leitora lá no Educando Seu Bolso, que ela era funcionária da Natura, né? E ela relatou que a Natura, ela oferecia um plano ou um auxílio, vamos dizer assim, para os funcionários. Se valia a pena ou não ela entrar, né, para construir uma reserva para a aposentadoria no futuro. A Natura tem esse programa, mas ela não tem a fundação ou o plano próprio. O que ela faz? Ela terceiriza a Brasil Prev, que é uma empresa do conglomerado Banco do Brasil, que faz a gestão de fundos e previdência para o conglomerado Banco do Brasil. A Natura é um cliente preferencial, ela vai lá, negocia condições vantajosas para os funcionários da Natura, que também é um grande volume de pessoas, né, para que a Brasil Prev faça a gestão desses recursos. Qual costuma ser a vantagem? Por que, que uma empresa costuma fazer isso? Então, no caso da Natura, que também é um caso parecido com o da Funcef, eles querem incentivar a pessoa a ter uma poupança de longo prazo. Eles querem estabelecer também um vínculo, uma fidelidade do funcionário com uma empresa. Uhum. Antes do funcionário sair, trocar a Natura pela Avon, ele pensa que ele tem aquele benefício, que ele vai ter que esperar para, né, para ter acesso àquele direito, vamos dizer assim. Aí, no caso da Natura, a leitora relatou, por exemplo, que ela fazia uma contribuição e até 5% do salário dela a Natura cobria, um para um. Né? Se ela ganhasse 100 e contribuísse em 5 por mês, a Natura colocava outros 5. Uhum. Tá? Então é como se você fizesse uma poupança de 5 e levasse 10, na verdade. Tá? Então a gente recomendou que ela fizesse até o limite dos 12% de renda. No caso da Funcef, pesquisei ontem também antes de vir, tem essa mesma paridade. Para os 12% que se costuma contribuir, porque aquele limite do benefício na declaração do imposto de renda, né, a Caixa, que é o empregador, né, contribui com outros 12%. Então, por isso que esse rombo na Funcef ele impacta muita gente, porque apesar de ser uma coisa opcional, né, o funcionário da Caixa ele não precisa aderir à Funcef, ele pode ficar só no INSS, porque a Caixa é, né, do regime do INSS.
Mas é algo vantajoso para o empregado. Né?
É algo vantajoso para o empregado justamente por causa disso, porque a Caixa contribui de maneira igualitária.
É uma espécie de bônus, né, que ele tem no salário de forma indireta, vamos colocar
isso,
assim.
Isso, eu contribuo com 12, né, a Caixa vai lá e coloca outros 12. Então eu recebo no meu extrato, porque você consulta isso no extrato, olha lá, qual é o saldo do meu plano de previdência na Funcef. O funcionário da Caixa hoje, dos Correios, com o Postal, faz a mesma coisa, ele vai lá, coloca 12 e recebe 24. Então todo mundo acaba sendo levado a aderir.
A Minas Caixa tinha, antigamente, quando funcionava a Minas Caixa, tinha a Preve Caixa, que depois mudou de nome, Preve Minas hoje. E, na verdade, o funcionário contribuía com a Preve Caixa e, no final das contas, dentre outros benefícios, o funcionário poderia se aposentar. Por exemplo, você ganhava R$5.000, não é? E o teto é R$4.000, suponhamos?
Isso, do INSS.
A Preve Caixa vinha, a Preve Minas vinha e complementava a sua aposentadoria e você saía com salário integral.
Esse é o objetivo. Então, como eles, voltando ao caso da Caixa, que é parecido com o que o Júlio acabou de falar, como eles estão no INSS, o INSS tem um teto de R$4.000 e poucos, R$4.800, não sei, funcionário que tem lá ganha R$10.000. Ele está fazendo isso para complementar a aposentadoria. Quando ele sair e se aposentar, ele vai ter um salário pelo INSS só de R$4.800. Ele vai pegar aquele saldo que ele acumulou lá no plano de fundo de pensão, na Funcef, e vai converter isso em R$5.000 mês para somar os R$4.800 e somar os 10 que ele estava acostumado, o padrão de vida dele enquanto estava na ativa, enquanto estava trabalhando, era de R$10.000. O objetivo é esse. Só que depois de déficits sucessivos, aí já tem alguns anos, né, o que eles estão sendo chamados é a participar do prejuízo. Então, a contribuição de quem está na ativa vai aumentar em 2,73% e o pagamento do benefício de quem já está aposentado vai reduzir em 2,73% para cobrir esse buraco. E o pior é que isso vai acontecer durante 17 anos. Ou seja, você vai ter um prejuízo, vamos dizer assim, uma redução da sua renda durante 17 anos para cobrir essas más aplicações financeiras e com a notícia de que vem mais por aí, porque em 2015 eles tiveram um novo déficit.
Existe, né, algum tipo de garantia, ou por parte do governo, ou não sei se isso é assegurado, que essas pessoas que contribuíram, né, e estão nessa expectativa de receber esse complemento da aposentadoria, alguma pensão proveniente dessas contribuições que foram feitas aí ao longo dos anos, vão receber ou não? Se ocorrer um prejuízo, se esse fundo de pensão ficar insolvente, tá, essas pessoas vão ter que realmente ficar no prejuízo?
Não tem uma garantia. Nesse caso da Funcef especificamente, não tem uma garantia de que eles vão receber... Não.
Então não tem muito para onde correr, né? Ou contribui a mais ou deixa de receber esse valor, né?
O que você poderia fazer é... Ou fazer a sua poupança, e acho que esse é um dos objetivos nossos aqui no programa hoje, é fazer a sua poupança separada, construir a sua reserva você mesmo, né? Mas isso tem um custo, que é o custo de você não ter a contribuição lá paritária, igualitária do seu empregador. Ou seja, você ganha 100, vai contribuir com 12, você não vai receber os outros 12 da Caixa, no caso do pessoal da Funcef. Então, perdão, se você, você pode fazer isso sozinho, você pode fazer isso através de um PGBL aberto, procura um banco X, Y ou Z, né, e faz isso. E ali você está correndo um outro risco, está correndo o risco da instituição. Da instituição. Né? Se é você banco A, né, ou seguradora B, ela pode também fazer má gestão, ela pode também fazer mau uso do recurso. Aí você tem que escolher, como tudo, qualquer produto financeiro que você contrata, né, você tem que escolher de quem você está contratando. Há sempre um risco. Semana passada a gente falou do golpe do consórcio.
Sim.
Hoje nós estamos falando de um outro potencial problema. O objetivo, obviamente, não é desestimular as pessoas a fazerem poupança de longo prazo. A gente tem falado justamente o contrário, que é preciso se preocupar, se precaver e construir um patrimônio para usufruir disso no futuro, né, quando a capacidade de geração de renda ela vai estar menor. Agora, é preciso escolher, né, para quem você entrega esse dinheiro. Tá?
E Fred, quais são as alternativas para quem começa a contribuir para esses fundos para sair dele? Né? Se você quer trocar de emprego, você pode continuar contribuindo, porque eu imagino que, nesse caso, pelo menos o empregador não vai querer fazer essa contribuição extra, né, para manter essa paridade. Você pode resgatar depois que você se aposenta tudo que você contribuiu? É possível?
Então, olha, essa é uma outra especificidade, né? É possível em alguns casos, noutros não. Então, para contrastar os dois exemplos que a gente deu aqui hoje. No caso da Natura, é possível, ao sair, né, ao ser demitido, ao se aposentar ou trocar de empresa, você leva consigo, né, a sua reserva. Então, ela saísse da Natura, fosse para Avon, por exemplo, sei lá, ou para outra empresa para trabalhar, ou mesmo para não trabalhar, ela levaria, né, aquele saldo da Previdência com ela. E poderia usufruir, resgatar, que a gente chama de resgatar antecipado, mesmo antes, né, da aposentadoria, que é o que se prevê lá. No caso da Funcef, não há essa possibilidade. A Funcef, ela é um plano que ele fica dentro da Caixa. Se o funcionário sair da Caixa, ou se ele quisesse resgatar antes, ele não pode. Ele tem que esperar se aposentar para poder... Então, quer dizer, até isso é diferente. Um depende do plano que você tá contratando. Tá?
Bom, são 9 horas e 21 minutos. A gente está conversando aqui com o Frederico Torres, né, que é economista. E então a gente está falando desse problema aí dos fundos de pensão. Né? Nós estamos, principalmente esse da Funcef, né, onde os funcionários da Caixa Econômica Federal estão tendo aí que contribuir, vão ter que contribuir com 2,73% dos seus benefícios para poder cobrir esse rombo que está acontecendo aí. Agora, o Fred, isso não cabe uma entrada na justiça, por Sim. exemplo?
Sim, no caso dos funcionários... Já está havendo um volume grande de causas contra a administração do fundo, contra a diretoria da Caixa, que constituiu os diretores do fundo, e essa briga vai longe. Né? Então, para eles existe essa possibilidade de entrar na justiça, com potencial de ganho até, diria, não é minha área, mas pelo que eu li aí, E ficar de olho, fiscalizar, continuar de olho, porque afinal de contas é um patrimônio grande e é, como o Gustavo falou, a garantia do futuro dessas pessoas que não tem como sair e carregar a reserva. Quer dizer, se tivesse como sair e carregar a reserva, se eu estou hoje insatisfeito com o plano que eu tenho no Banco A, eu troco, eu faço a portabilidade, né, que é uma outra dica boa que fica aí para o nosso ouvinte. Ah, não gostei da performance do plano... na empresa tal, eu vou levar para outra, né, para concorrente, porque lá a performance está melhor. Mas no caso deles, não. Então eles têm que fiscalizar ainda mais, tá? Porque são fundos exclusivos ali que vocês não
pois
podem...
Pois é, Fred, como é que a gente faz essa fiscalização? Não só por quando você é funcionário, né, da Caixa ou participa de algum outro fundo de pensão similar, mas quando você contrata também esses planos de previdência em bancos, em financeiras, em seguradoras, como é que você pode fiscalizar? É verificando se está dando lucro, como é que ele está investindo os recursos?
Isso, é verificando, e é possível verificar. Hoje você tem uma abertura através do site da CVM, eles divulgam a carteira do fundo. Então você tem lá no seu extrato, você pode consultar pelo nome ou pelo CNPJ do fundo, cada fundo tem um CNPJ específico, você entra no site da CVM, por exemplo, uma ferramenta que eles têm lá que chama CVM Web, e você abre o balanço do fundo. Você sabe exatamente onde é que o fundo que você aplica, para que tipo de instrumento ou em que tipo de aplicação financeira, né, ele está fazendo. Está comprando um título do governo, está comprando um título da Sete Brasil, por exemplo, que foi uma empresa, né, que deu prejuízo para a Funcef, ou ele está fazendo uma operação muito arriscada. Então, você fica de olho no que está fazendo, você sabe o valor da cota, se está subindo ou descendo, né? O risco, como é que está. Então, é uma coisa que a gente não costuma fazer, mas que é bem tranquilo de fazer, de acompanhar, para poder, né, trocar de galho quando for preciso. Tá? E aí, Gustavo, eu queria aproveitar a oportunidade para lembrar tanto da portabilidade, no caso de quem não é funcionário da Caixa, mas está num plano de previdência, que é possível fazer, que é muito tranquilo fazer. Dois, para fazer reafirmar um ponto que a gente tem feito aqui, né, de que esse problema não é para desanimar ninguém de fazer uma poupança de longo prazo. Quer dizer, você tem que escolher bem com quem você está fazendo, né? No caso da Caixa, eles têm um benefício para ficar ali, mas quem não é funcionário da Caixa e está pensando em constituir uma poupança de longo prazo, né? Que comece cedo, além de contratar com vamos dizer assim, gestores de qualidade, idôneos, né? Que comece cedo. Então, eu queria lembrar aqui o poder do dinheiro no tempo, né? Então, só para dar uma ideia, aproveitar o gancho aí, o valor necessário da contribuição mensal, né, para se aposentar com 65 anos e viver até os 90 com uma renda mensal de R$ 2.000, olha só como é que ele varia dependendo de quão cedo você começa. Se você começar aos 15, aí eu acho que é bem precoce, né?
Bem precoce. Eu comecei.
Você começou aos 15, Júlio?
Comecei.
Ah, então, tá vendo?
Temos
um
exemplo. Na época podia, né?
Então você teria que contribuir com R$ 88 mensalmente.
É bem mais tranquilo, né?
Lembrando, para contribuir até os 65...
Pode ser até a mesada.
Pode ser, bom, para contribuir até os 65, viver até os 90, estimativa de...
É claro que você vai aumentando essa contribuição, né, Fred?
É justamente esse meu ponto, com uma renda mensal de 2 mil. Começando com 15, você contribuiria com 88, né? Com 20, você teria que contribuir com R$ 121, né? Já... 5 anos depois, você já quase 50% de aumento.
Mas que ainda é razoável, né, para os parâmetros de hoje.
Sim.
Começando... Quem ganha pelo menos uns 3 salários, né?
Tranquilo. Começando com 25, Júlio e Gustavo, já sobe para R$ 165, tá? Começando com 30, R$ 230, você vê, já são quase subindo de 50 e R$ 50. Se você começar com 35, 40, que eu acho que é aí, vamos dizer assim, diria... Né, de um chute mais ou menos embasado, eu acho que é onde mais ou menos o brasileiro começa a se preocupar um pouco com isso. 35 vai para R$ 323 e 40, R$ 466. Você imagina, você se começasse lá atrás pagaria 88, aos 40 você já tem que pagar R$ 470 praticamente. Né?
Quanto mais tempo demora para essa ficha cair, maior o seu esforço, né?
Porque você tem que correr atrás do prejuízo. Você tem que contribuir com mais, porque você não constituiu esse patrimônio lá atrás, você não colocou os juros para julgar,
trabalhar a
seu favor lá atrás. Isso chega no limite, Gustavo, de ter que contribuir até o valor de R$ 1.940 se você começar aos 55. Você começa aos 55...
Tá super tarde, né?
Não, esse aí realmente, né? Começou os 48 do segundo tempo, né? Então, ele quer uma renda de 2 mil entre 65 e 90. Ele começou 10 anos antes, né? ele vai ter que pagar praticamente a mesma coisa que ele vai receber, né? Porque ele começou muito tarde. Então, já que a gente está falando aqui de Previdência, do caso da Funcef, lembrar, né, para o nosso ouvinte, a importância, né, e isso aí é fundamental, de você começar a separar, né, nem que seja um trocado, alguma coisa para investir, né, na sua aposentadoria, seja ela através de um PGBL, seja ela feita através do Tesouro Direto independentemente, ou seja no plano que o seu empregador oferece, né, aproveitando de alguma vantagem que eventualmente um benefício que ele te ofereça ali como uma contribuição paritária, igualitária, até um certo limite. Tá? Variável que eu queria deixar aqui de começar cedo e fazer uma boa aplicação. Então, o poder dos juros também, né, para a Previdência é fundamental. Tá? A renda mensal obtida ao se contribuir dos 25 aos 65, né, e viver até os 90. Se os juros forem de 6%, que é mais ou menos o patamar de juros hoje no Brasil, você vai conseguir uma renda de R$ 2.421,00. Tá? Se os juros passarem a ser de 4, que é o patamar de longo prazo do Brasil, né, que eu estou dizendo com isso, dizendo que os juros hoje no Brasil eles são altos, estão altos, né? Então a gente tem que se aproveitar.
A Selic fechou ontem 14,25, né? A gente falou aqui mais cedo.
Isso. Então, estou tirando, para o nosso ouvinte entender, tirando dos 14,25
a inflação
de 7 e pouco, né, vai dar um 6 e pouco. Tá? Esses 6 aqui que a gente está usando na conta, que é o que a gente chama de juro real. O 7 é para repor poder de compra, e o 6 é juro real, que é aquilo que realmente vai fazer crescer o seu patrimônio. Vai te permitir comprar ao invés de... Né,
aí que o dinheiro está trabalhando a seu favor. Né,
isso, Fred? Exatamente. Ao invés de comprar um carro, você compra um carro e meio daqui a sei lá quanto tempo, porque você realmente ganhou o poder aquisitivo. Voltando, renda mensal obtida se contribuir R$100 dos 25 aos 65, com expectativa de vida até 90. De 2.421, se o juro real for de 6%, ela cai para 1.216, se o juro real for de 4%. Então, é mais um argumento, né? Quer dizer, mais um, aproveitando novamente
os
o gancho.
Os números estão aí, né?
Para a gente entender que temos que nos aproveitarmos, temos que usar esses juros altos a nosso favor. Fazer uma poupança sempre, mesmo ganhando pouco, né? Voltando a lembrar, Tesouro Direto é possível aplicar a partir de R$30, quer dizer, acho que a maioria das pessoas no Brasil consegue separar R$30 por mês, né, para fazer uma aplicação e para assegurar um futuro melhor.
Bom, muito bem, está aí o seu Educando o Seu Bolso de hoje com o Frederico Torres, economista. O Fred falando aí sobre, né, as aplicações, sobre os fundos de pensão, né, essa confusão toda que está acontecendo principalmente com a Funcef, né? Agora, Fred, para a gente encerrar o programa, né, o seu blog também, você tira dúvidas, não é isso?
Sim, educandoseubolso.blog.br, está à disposição lá para o nosso ouvinte, manda uma dúvida lá, gente, se for boa a gente traz aqui para o rádio para repercutir com mais pessoas.
Isso aí, Fred, mais uma vez, muito obrigado, viu? Um ótimo final de semana para você aí, e o Fred volta na próxima quinta-feira com mais uma edição do Educando Seu Bolso. Agora 9h31.
Inconfidencial.